Falando de livros.
Muito bem, 9 horas e 19 minutos. Bom dia, eu sou Michele Brook. Nós estamos de volta com o Universo Literário aí para você que nos acompanha em 104,5 FM. Olha só, o livro infantil Fadette, de George Sand, pseudônimo aí de Amandine Dupin, baronesa, teve sua primeira publicação em 1849. Agora, a escritora Heloísa Prieto e a ilustradora Laura Beatriz adaptaram e relançaram a obra pela Bambu Editorial. Para conversar conosco sobre essa adaptação, a Fadinha, vamos conversar com a mestre em comunicação pela PUC São Paulo, doutora em teorias literárias na USP e autora de 62 títulos, Heloísa Prieto. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem?
Um prazer falar com você, Heloísa. Muito obrigada pela sua participação no Universo Literário, viu?
Eu que agradeço a atenção para esse livro, é um livro que eu tenho muito carinho, né?
Lindo! Já que, antes de mais nada, eu queria te agradecer, nós recebemos o livro aqui ontem, muito obrigada, é sensacional, belíssimo, viu?
Muito bom.
Muito obrigada, muito bem, eu adorei tudo, adorei o livro, o marcador que eu adorei também, já fiquei com ele para mim, tá?
A Bambu tem muita qualidade.
É verdade.
É um prazer enorme assim, fazer livro com eles, porque dá gosto de ver a hora que sai pronto, cheio
tudo
de
que
detalhes.
Chega deles aqui tem esse cuidado, né, na elaboração, muito bacana.
São edições super inteligentes. E eles não têm medo de lançar clássicos.
Não.
É muito bacana a possibilidade. O pessoal da Bambu, eu sou fã lá da editora, além de autora e tudo, né?
Então, como é que você teve contato com a obra Fadette, Heloísa?
Na verdade, a Fadette é um clássico na França, né? Uhum. E ele é adotado nas escolas.
Uhum.
E é basicamente uma história contra bullying, né? Lá atrás já tinha isso.
Uhum.
É curioso. E a Jorge Sand, ela era uma lutadora, né, de defesa dos direitos da mulher. Na realidade, ela se vestia de homem, era belíssima, né? Ela foi a paixão do Chopin, do Shaw, várias pessoas, principalmente do Chopin, enlouqueceu por causa dela.
Olha.
Então, ela se vestia com terno, foi a primeira mulher a usar calça comprida, e ela frequentava todas as rodas literárias e de arte assim.
Uhum.
Então, quando ela envelheceu e se tornou avó, porque ela casou, teve vários netos e tudo, ela resolveu escrever a história da vida dela. E quando ela resolveu escrever, ela fez uma parte para crianças, contando esse tipo de história.
Uhum.
E o editor que estava cuidando desse relato falou, olha, por que você não separa e faz um livro só para criança? Então, assim surgiu um dos primeiros livros de literatura infantil da França, escrito para criança mesmo, que não era, por exemplo, adaptação de fábula, sabe? Era uma coisa voltada mesmo para a criança. Então, lá ele é um super clássico, né? E como ela é uma pessoa que era, né, uma pessoa que enfrentou muito bullying, porque ela queria frequentar, né, a alta sociedade literária, ela faz uma história sobre isso. E ela era muito apaixonada pelos camponeses da fazenda dela e as tradições, né, dos que eram resíduos das tradições celtas. Então, ela cria uma menininha com poderes mágicos, né? Que são os poderes herdados da avó, de uma tradição de cura pela erva e tal. E essa menina sofre bullying, né?
Uhum.
Só que a história não para, isso é que é interessante, porque ela vai se empoderando cada vez mais e no final ela vira objeto de disputa do amor de dois irmãos, né?
Olha só.
Então, uma história que tem reviravoltas, que não acaba onde você pensa, mas que, na verdade, ela também está tratando de temas muito contemporâneos. Né?
Uhum, com certeza. Agora, Heloísa, você é autora aí de mais de 60 títulos, muitos deles aí para o público infanto-juvenil. Por que você escreve a escolha, né, por este público?
Eu sempre adorei conto de fada, né? Os dois primeiros livros que eu ganhei eram do Lobato, a coleção toda, e também do Anderson, né?
Uhum.
E, na realidade, eu comecei dando aula para criança pequena na escola da vila.
Uhum.
Eu queria pesquisar conto de fada e fazer uma teoria. E até eu publiquei agora, há pouco, na Bambu, que é o filme História sobre contos de fada, né? Que é uma pesquisa de muitos anos. E fui pesquisar na escola da vila e me encantei com a escola e acabei dando aula para criança pequena. E nisso foi que eu comecei a inventar a história com as crianças. Entendeu? Tinha roda de história, eu comecei a inventar. Uhum. E de inventar, uma mãe me incentivou a escrever.
Sim.
Então eu publiquei meio a primeira história, meio na brincadeira, na Folha de São Paulo. E deu muito certo, ela teve carta de criança pedindo mais e tudo. E daí nunca mais parei de escrever. Na realidade são 72 livros agora. Né?
72?
72, é. E eu fui muito, muito próxima da Tatiana Belinck, né?
Sim. Uhum.
Que eu considero tipo uma mentora. E quando eu a conheci, de início, eu estava só fazendo traduções, adaptações e tal. E ela também foi uma pessoa que me incentivou muito a desenvolver o lado escrita, né?
Uhum.
Escrita autoral. Mas eu considero a tradução uma coisa muito autoral.
É.
Então, na Fadinha, eu mostro também o Proust, né, que foi muito, muito influenciado pela obra da Jorge Sand.
Uhum.
E a Jorge Sand, eu queria mostrar como o conto de fada, ele não é restrito ao mundo da criança, né, mas ele também ele se infiltra em todo tipo de literatura. Se você for olhar agora o que está na moda, né, o Game of Thrones, por exemplo,
uhum.
seriados todos que estão bombando, eles são estrutura de conto de fada. Né?
Uhum.
E o Proust é prêmio Nobel, um dos maiores escritores do mundo, ele lia Jorge Sand, que a mãe lia para ele. Né?
Uhum.
Então, eu quis pôr esse depoimento dele em relação a Jorge Sand e mostrar como as coisas são comunicantes, né, os livros.
Uhum.
É. Agora, eu achei bacana, da bom, vou aceitar você colocar o Proust para criança.
Não,
né?
É, porque é no final legal. Do livro que você coloca aqui, sobre a autora e o leitor 100 anos atrás. Aí um
Isso.
trecho sobre a Jorge Sand e o Marcel Proust, né? Que era...
Sim, é.
Achei...
Porque essa, eu contesto muito assim, a faixa etária, embora cada vez mais esse foco esteja forte, assim,
uhum.
né? 9 a 12,
uhum.
5 a 8, né? Impressionante, assim. Agora, eu quando era pequena, eu lia, eu fiquei uma época cismada com José de Alencar, eu tinha 12 anos, eu não parava de ler, lia a obra inteira. Eu comecei com a Moreninha, gostei, fui para a Senhora, que tem toda uma questão com prostituição, né?
Uhum, uhum.
E eu lia do meu jeito, entendeu? Quer dizer, um livro tem muitas leituras e abordagens. Se você... Até impede a leitura se você traz isso, 12 a 13.
Uhum.
E o mais velho, que é romântico, a criança, o adolescente que quer ler um conto de fada, como é que ele faz? E onde você coloca uma obra como, por exemplo, O Pequeno Príncipe,
uhum.
que faixa etária ela pega? Né?
É complicado.
Eu prefiro pensar em gênero.
Uhum.
Então, o conto de fada como uma literatura universal, eterna, que ela vai se infiltrando e tendo várias leituras, né?
Uhum.
E o Proust era um apaixonado pela obra dela, ele homenageia várias vezes. Então, eu gostei muito, porque tem trechos da obra do Proust que são perfeitos para você em qualquer época, né?
Uhum. Atemporal toda a vida, né?
Pois é.
Você tá, eu queria pegar esse gancho das suas referências. Você falou aí que você era, com 12 anos, lia José de Alencar enlouquecidamente. E quais são as suas referências literárias e que foram relevantes aí para a sua construção como escritora?
Então, Proust é uma delas, né? Eu me lembro que eu estudei na Aliança Francesa e eu tive uma professora, era adolescente também. E a professora jogou um desafio assim, olha, eu vou dar para o Jair e nós. Ai, que horror, todo mundo fala, ele é difícil, não dá para entender e tal.
Uhum.
Aí ela falou assim, vocês vão ler como se vocês leem uma revista de fofoca de artista. Eu quero que vocês descubram se a Odete vai ficar com o Suane, né, que são dois personagens. E a gente devorou a obra para saber isso. Então, um dos níveis da obra dele é o gancho, né? Então, tem todo um trabalho com linguagem fortíssimo e tal, mas ele mantém a estrutura do gancho.
Uhum.
De propósito mesmo, para agarrar o leitor, para brincar com você e tal.
Uhum.
Então, nesse momento, eu me apaixonei até hoje, eu volto para essa obra, né? Eu releio, ainda quero reler de novo. É uma obra que me acompanha a vida inteira e eu presto homenagem sempre que eu posso, né?
Uhum.
O Anderson, no texto integral, que eu considero um autor inestimável, assim. O Guimarães Rosa é outra paixão, porque... Passei muito tempo também com os peões, sabe? Meu avô tinha fazenda. E nós tivemos uma casa em Minas, né? Em Monte Verde, que eu adorava.
Uhum.
Então, nós, naquele período, frequentei muito contador de história.
Uhum.
Então, o Guimarães é outra grande referência constante. E eu gosto muito dos textos fundadores. Eu gosto de ler a Bíblia.
Ah, é.
Eu gosto de ler Tao Te Ching, que é a minha Bíblia pessoal também.
Uhum.
Releio direto, entendeu? Ah, eu gosto desses textos arcaicos, assim, de vez em quando, porque eles emanam uma qualidade de significado, assim, que ajuda, né?
Com certeza. E muito, né?
É, pois é.
E muito. Aí vamos continuar, né, nessa linha. Você fala, eu estou aqui no final, na parte final do livro, né? Estou voltando um pouquinho antes do adormecer. E que você fala aí de livros que estão na cabeceira da sua cama. É, que você tem que ter, né? Vamos dizer assim. Quais são esses livros, Heloísa?
Então, no momento eu estou lendo Murakami, que é um autor recente que eu estou apaixonada, né? Haruo Murakami. Nossa, eu estou praticamente lendo a obra inteira dele, né? Estou relendo Proust,
uhum,
e o Tao Te Ching.
Lógico.
É, porque eu voltei a praticar Tai Chi, que é uma arte que eu pratiquei durante 14 anos, daí fiz um intervalo longo, agora voltei.
Ah, e
Tai Chi. Então, eu estou para começar a estudar o I Ching, né?
Ah, o I Ching eu tenho, você vai gostar.
Pois é, porque eu quero trabalhar um pouco o conceito de elementos, da transitoriedade, né?
É bem isso,
Então, e aí eu preciso me aprofundar um pouco, e estou para iniciar isso, mas antes disso eu quis reler os taoístas, que eu adoro, os chineses, né?
Isso é inesgotável o I Ching, viu, Heloísa?
Pois é.
Você vai ler.
Eu falei assim, muito superficialmente. Eu falei, eu preciso ler isso aí, ter na minha cabeceira.
É exatamente isso. Agora, vamos falar um pouco da ilustradora, sua parceira nessa obra, Laura Beatriz. Como é que funcionou essa parceria, Heloísa?
Então, a Laura e eu nos conhecemos no lançamento de livro, em circunstâncias assim. Eu sempre fui muito admiradora do trabalho dela.
Uhum.
E daí, há uns anos para cá, a gente telefonou simplesmente e falou, olha, eu gosto do teu texto, ela disse. E eu disse, eu adoro o teu trabalho, vamos começar a fazer coisas conjuntas, né?
Uhum.
Então, aí, a Laura mora até perto da minha casa, né? Ela é uma pessoa, uma casa linda, com filhos lindos, é uma graça de pessoa. Então, às vezes eu vou até lá, ou ela traz algum estudo, me manda e tal. A gente tem muita sintonia, né?
Uhum.
E aí a Laura nos apresentou o filho dela, Joaquim Almeida, que é um menino que tem um traço espetacular também.
Uhum.
Então, pela Bambu, eu vou estar lançando com o Joaquim os Piratas Fantasmas, que eu fiz em parceria com um poeta com quem eu trabalho bastante, que é o Vitor Scatolin, né?
Uhum.
Ele, na realidade, é meu sócio, né?
Ah, tá.
A gente fez uma parceria para oficinas, para traduções e tal. E esse especificamente, então, foi o Piratas Fantasmas, que está no Prelo da Bambu. É uma história de terror maravilhosa que a gente adaptou, né? Traduziu, na verdade, do Hodgson.
Uhum.
E o traço do Joaquim, que é o filho da Laura, tá espetacular. Então, ali é a família dela também, porque a Tereza Almeida, que é a filha, irmã do Joaquim, é quem fez o projeto gráfico, e é uma menina de muito talento também.
Uhum.
É barato ir lá, é super bonita a casa, cheia de desenho.
Nossa, pena que está tão longe da gente.
É tão bacana.
Tem que tirar um final de semana para passear aí.
É sim, vim aqui fazer Tai Chi comigo, né?
Poxa, eu vou adorar. Eu nunca fiz, mas assim, eu tenho uma curiosidade. No meu bairro, todo dia de manhã tem, por volta das 7 horas.
Olha que legal.
Eu passo, mas assim, como eu tenho que estar aqui muito cedo, eu não consigo, né? Porque eu tenho porque as pessoas, assim, você vê uma energia, né? Uma serenidade na prática, no fazer, numa calma com o movimento, numa paciência com aquela movimentação do corpo. Eu acho aquilo sensacional.
Muito bonito, né? Eu faço no espaço Pai Lin, que é da Jerusa Chang.
Sei.
E também lá tem os cursos, né? Sobre os livros e tal, e tudo.
Deixa eu sintonizar nosso ouvinte. Quem está nos escutando pela web, está aí pelo Brasil afora e no Dial em 104,5 FM, está aqui em BH, mas a Heloísa está em São Paulo. Então, tudo que ela está falando, por isso que eu falei que a gente, nós que estamos em BH, temos que tirar um final de semana para ir. Você que está conosco aí em São Paulo, e nas imediações, nas cidades limítrofes, pode ir, gente. Você está bem mais perto.
Não, é muito gostoso. E eu acho que o que me interessa, que eu curto muito nessa linha, é que os filósofos, né, taoístas, eles também eram praticantes de esporte.
Sim, ué.
Então eu faço muito esse caminho, assim, né? Eu escrevo muito, eu gosto de dar palestra e eu gosto de ter esse momento de concentração, de prática esportiva e também que ela tem embutido a meditação e tal, né? Então eu acho que eu quebro bastante aquele estereótipo do escritor atormentado,
que
passa as noites em claro. Toda vez que eu vou dar palestra para o professor, eles perguntam, você passa a noite em claro, né? Você não. acorda tarde. Eu digo, não, eu acordo 6:30.
Eu super durmo cedo, super dormo, durmo, acordo cedo, eu super faço atividade física, eu super sou saudável.
Que legal, né?
Que legal. Isso quer dizer que você vai ficar anos e anos escrevendo com a mente fresca, né? Fala a verdade, Heloísa. Mas eu acho isso, essa ótica que você está nos expondo aqui, eu acho ela muito bacana, porque toda arte... Todo fazer artístico, todo fazer em linhas gerais, ele necessita de um foco, de um nível mínimo de concentração. E às vezes você não dá para você escrever de noite, mas você só tem aquele horário da manhã ou da tarde, mas você já tem essa disciplina de parar, conseguir parar, focar, ter concentração e o cérebro ainda assim funcionar, criar. Porque a gente associa também o criar artístico a, como você mencionou, aquela coisa meio desorganizada, e pelo contrário, o criar artístico ele exige uma organização de ideias grandes. Então, eu acho interessante esse seu ponto de vista. Olha, primeira vez que eu faço uma entrevista com um artista, tanto da área da literatura, quanto da música, do teatro, que tem essa visão que você está me falando. Acredite.
É uma visão oriental, né? É. Na realidade, minha mãe, ela tem uma história muito bonita na minha família, porque... A minha mãe era órfã, né? Ela perdeu minha avó com 4 anos. Então, quando ela engravidou de mim, ela ficou meio em pânico, segundo ela me conta, porque ela não tinha minha mãe e tal. E minha avó, a sogra dela, né, morava em Santos. E aí ela acabou conhecendo uma senhora japonesa, Toyoko Harada, que lhe foi apresentada por um floricultor ali. E a gente apelidou de Maria San, né? Ela tinha vindo no segundo navio, perdeu a família na viagem, veio para São Paulo, não falava português. Só que em vez de a Maria ficar, optar por ficar na comunidade, ela se encantou com a minha mãe e vice-versa. Bom, o resultado, ela foi morar lá em casa, ela foi adotada.
Olha,
como
avó. Que bonitinho.
Eu tenho esse livro até, chama Dragões Negros, eu fiz uma homenagem para ela na Moderna.
Ah, Dragões Negros.
É, deixa, e aí eu fui aqui. Criada por uma avó oriental, né?
É verdade.
E ela viveu, ficou conosco a vida inteira. A gente só teve consciência do quanto era estranho, porque quando foi o enterro dela, tinha aquele monte de gente, porque ela era muito querida pela família, além dos amigos dela, né? Porque ela, meu pai fez uma espécie de uma edícula para ela, que era o Japãozinho lá em casa. Assim. Ela só ouvia novela japonesa, música do Japão, e recebia os amigos ali, né? Aquela casa que ali atrás.
Que fofo.
É, muito então vieram os amigos dela também, mas teve uma pessoa no cemitério mesmo, que era do consulado japonês, coincidentemente. No funeral, e ele olhou e falou, como é uma pessoa de Osaka?
Osaka.
Tá cheio, só tem gente brasileira aqui, que história é essa?
Mas
e aí fizeram um documentário sobre ela, aí que eu tive consciência
da importância.
De como aquilo era estranho na realidade, né? Porque para mim era normal. Mas como ela cuidou de mim diretamente, eu sempre tive esse momento de sentar, por exemplo. Sentar, ela falava assim, agora olha a nuvem, olha a planta, para de ficar nervosa, fica quieta. Nervosa demais, ela fala.
Olha, que legal, gente.
É que eu sou hiperativa até hoje. Por isso que eu tenho que fazer arte marcial. Tá?
Entendo, entendo.
E, então, eu acho que eu fui adquirindo essa disciplina do parar, né, do conter, observar o silêncio, da importância dessas coisas, desde pequena, e me ajudou muito na escrita, né?
Com certeza, te dá uma bagagem, te dá esse foco e te dá essa outra visão, né? A nossa visão ocidental, tão fast, tudo tão rápido, né? Te dá essa visão mais serena, vamos dizer assim, né?
É, e é curioso porque, olha, meus livros, eu tenho, por exemplo, Lá Vem História, pela Companhia das Letrinhas, está com 30 anos. Né?
30 anos?
É, e não para. É um long seller, assim, todo mês ele vende um monte.
Que bacana.
É, isso, essa, mas ao mesmo tempo eu nunca quis, até porque eu sou muito medalha taoísta, né? Quer dizer, e o taoísmo sempre diz, você não gasta tudo, né? Você reserva, você contém.
É verdade.
Você preserva o seu ciclo vital. Né? Então, eu evitei sempre me expor muito, né, nos períodos assim que, por exemplo, tem a obra Humano, que eu fiz com o Jimmy Stella, virou filme, da Laís Bodansky e tal. Então, naquele período, eu sempre odeio as palestras e tudo, mas eu preferi que fossem os diretores, realmente. Assim, né?
Você participou com a Laís ali dos momentos, alguns momentos de filmagem, alguma coisa?
Não, eu participei depois, né?
na edição.
Eu fiquei mais amiga da Laís no pós, depois do filme pronto. Eu li o roteiro, uhum, né, acompanhei, mas quem ficou pertinho dela, na realidade, foi o Gilberto.
Ah, tá.
Porque a gente combinou, né? Como eu dava muita palestra presencial dessa coleção, então eu fiquei com as palestras e o projeto do filme com a Laís.
Ficou com ele.
Ficou com ele, que ele era amigo dela, mas eu acabei ficando muito amiga também.
Ela é ótima.
Ela é muito legal. Ah. E depois eu participei do Portal Brasil, uhum, né? Uhum. Fiz oficina com o Luiz Bolognese. Uhum. Então, foi mais posterior. Uhum. Mas eu sempre achei que esse, por exemplo, é um projeto de grande visibilidade. Uhum. E devia pertencer realmente a Laís.
Sensacional.
Então, eu sempre evitei um pouco essa... esse spotlight, assim, uhum, sabe? Uhum. E eu acho que isso também dá conta da longevidade, né? Porque agora são 30 anos de carreira.
Sem dúvida. É uma vida.
É, é uma porque vida. Eu não gosto muito daquela linha live fast, die young, né? Viva rápido, morra cedo.
É, não.
Embora eu adore a Janis Joplin, de morte
todo mundo,
não,
tudo,
né,
bem, mas não quero...
Pra minha vida, assim, eu prefiro o olhar oriental.
Né? É, verdade. Heloísa, quem estiver nos escutando aqui, como é que vai encontrar a Fadinha? No site da Bambu Editorial vai ter...
Olha, o ideal é o site mesmo. É, né? Eles mandam... corretamente e tal, porque a Bambu é recente, né? Uhum. É uma editora que a Bambuzinho, né? Acabou de abrir e tal. Então, a distribuição ainda está se implantando, né? Uhum. Uhum. Então, é mais fácil e mais barato comprar diretamente do site.
Bambueditorial.com.br. E o telefone é 0-11, né? São Paulo, uhum, 3097-9922.
Isso.
Maravilha, eu vou ler esse serviço todo de novo. Heloísa Prieto, poxa, muitíssimo obrigada pela sua participação do Universo Literário, pelo envio do livro, obrigada pela gentileza, sucesso para você sempre, lembrando, microfone da Rádio FMG e do Universo Literário, sempre aberto aí para suas novidades, tá bom?
Um beijo, adorei falar com você, foi muito legal. Fiquei com vontade de ir pra aí.
Pô, vem tomar um cafezinho, comer um pão de queijo com a gente. Vai ser um prazer te receber aqui em BH, viu? Vamos fazer uma troca, você vem um final de semana, eu vou no outro.
Combinado.
Heloísa, um beijo grande.
Um grande beijo.
Bom fim de semana.
Pra você também.
Maravilha, que papo bom, né? Conversamos então com a mestra em comunicação pela PUC São Paulo, doutora em teorias literárias na USP e autora, agora corrigindo, né, 72 títulos, Heloísa Prieto, sobre o livro infantil Fadinha. Vou repetir o serviço para você, o livro está bem interessante, vale a pena você conferir, as imagens são sensacionais. É uma publicação da Bambu Editorial e você pode encontrar no site bambueditorial.com.br, bambueditorial.com.br, ou através do telefone 0-11-3097-9922. 3097-9922.
Falando de livros.